O título da pregação é O Deus dos Mais Fracos. Na pregação passada, estávamos expondo o capítulo 48 de Gênesis, já no fim da série de pregações sobre a vida de José, conforme temos relatado lá em Gênesis. Nós vimos, e eu não posso explicar todo o contexto para trás, mas eu vou tentar pegar da onde ficamos. Vimos que José foi chamado, o Todo-Poderoso José no Egito, embaixo apenas de Faraó, em termos de poder e autoridade, foi chamado para onde estava morando o pai dele e os irmãos, chamado à presença do pai Jacó, também chamado de Israel, lá em Gênesis. Porque Jacó já estava bem velhinho. E velhinho mesmo, 130 anos. E já estava perto de morrer. Então José vem e traz os dois filhos, Manassés e Efraim, para que Jacó os abençoasse. E ele colocou então Manassés na frente de Jacó, do lado direito de Jacó, para que a bênção principal, que geralmente era dada com o braço ou a mão direita, ficasse na frente de Manassés, e botou Efraim, o mais novo, à frente da esquerda de Jacó. Mas Jacó, na hora de abençoá-los, cruzou os braços, como nós vimos, de modo que Efraim, o mais novo, recebesse a bênção principal. A Bíblia diz que José se sentiu desconfortável com aquela inversão e quis corrigir, mas José não deixou. O mais novo seria mais abençoado. Vamos a Gênesis 48, 13 a 20, que é onde nós vamos partir hoje. De onde vamos partir? Gênesis 48, de 13 em diante, diz: depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, e o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável. E tomou a mão do seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou. E disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra aberta, lida mais uma vez, e que o Teu Espírito Santo nos ajude a desenvolver este tema que temos aqui hoje para explicar a esses irmãos e amigos. Que Cristo seja exaltado entre nós, Tu sejas exaltado entre nós, e o Teu Espírito nos ilumine. Toque corações de convertidos e não convertidos ainda, para que estes últimos sejam salvos de acordo com a Tua vontade. E nós, crentes, cresçamos naquilo que vamos aprender. É para a Tua honra e glória que nós te dedicamos esta mensagem. Amém. Então eu já expliquei o mérito da bênção, o conteúdo, e já no final da mensagem passada, eu perguntei por que será que Jacó fez essa inversão aparentemente estranha de mudar as mãos, trocando então as bênçãos, sendo a maior para o mais novo e a menor para o mais velho. Por que isto? Na realidade, Jacó foi apenas um instrumento na mão de Deus. Não foi da cabeça dele que ele fez isso. Ele estava instruído, orientado pelo Espírito Santo de Deus ao fazer este gesto, esta mudança, e ao profetizar, e ao passar a bênção patriarcal que veio de Abraão para Isaac, para ele próprio Jacó, e agora ele passa para José, na pessoa dos dois filhos de José. Deus orientou para isso completamente. E ao contrário de algo estranho, que parece ser esquisito ou estranho, essa inversão de valores, não apenas a inversão das mãos em si, mas o que representava essa inversão, por quê? Nada estranho aqui, muito ao contrário, nós vemos Deus seguindo um princípio muito interessante, parece que muito caro a ele, de preferir os mais novos, ou os menores, ou os mais fracos. Vemos isso em toda a Bíblia. Caim e Abel. Caim era o mais velho, Abel o mais novo. Abel ofereceu uma oferta ao Senhor e ele se agradou. Caim ofereceu, Deus não se agradou. E conhecemos bem a história. Deus se agradou do mais novo. Começou lá. Este princípio, este comportamento de Deus, a que nós podemos observar muitas vezes na Bíblia. Ismael e Isaac. Ismael era o mais velho. Tudo bem, foi nascido de uma má ideia, em que a serva de Sara teve a ideia de dizer, não, não vai ser teu o filho, tu és estéril, então o filho prometido vai ser através... Aliás, Sara teve a ideia e ofereceu Agar para o marido Abraão ter, então, o tal filho da promessa. E nasceu Ismael, uma má ideia, não era o filho da promessa, não foi ele o filho da promessa, aliás, dizem os estudiosos e os peritos no assunto que Ismael, descendente de grande parte dos árabes que existem hoje, que odeiam os judeus, descendentes de Isaac e Abraão, os dois descendentes dele, as duas linhas. Mas o fato é que Isaac era o mais novinho, vamos ver breve numa das pregações de domingo pela manhã, que inclusive Isaac foi alvo de gozação, ele foi caçoado por Ismael, não deu certo a relação, um bem mais velho, 6 ou 7 anos mais velho do que o outro, mas a bênção de Deus, o prazer de Deus estava totalmente em Isaac, no mais novo. Esaú e Jacó, o próprio Jacó foi alvo disso, eram gêmeos, só que Esaú nasceu primeiro, então, tecnicamente, é o mais velho. Em Romanos há uma passagem forte sobre a eleição de Deus. Irmãos, essa é a primeira de uma série de passagens que eu vou usar hoje. É uma mensagem que eu estou dentro de um tema. Eu vou explorar esse princípio de Deus de se agradar mais dos mais fracos, dos menores, dos mais novos. Então eu não vou explorar nenhum texto. Começo com Gênesis 48, mas eu paro aqui e vou entrar em um tema e vou ler muitas passagens. Então algumas eu vou chegar muito rápido e vou ler. Quando uma mensagem é expositiva, eu faço questão que vocês cheguem até o texto para ver cada detalhe, cada nuance, que eu gosto de jogar luz em cima e tal. numa mensagem temática, as passagens têm um peso diferente. Então, eu abro mão de analisar cada uma, porque não haveria tempo, obviamente. Às vezes, são mais de 10 passagens que nós examinamos numa pregação temática. Então, hoje vai ser assim. E se você é rápido de Bíblia, na época que eu me converti, tinha uma brincadeira não, sei lá o nome daquilo, espada para o ar, né? E fazia muito na mocidade, não sei se tem mais isso. Agora deve ser iPhone para o ar, né? Mas, na época era espada para o ar e ver quem é que ia mais rápido nas passagens. Então, se você é bom nisso, vamos lá. Se não, fique quieto e ouça o que eu vou ler e preste atenção, porque eu não vou demorar muito em cada passagem. Mas em Romanos 9, 9 a 13, vale a pena você chegar lá, porque fala do assunto dificílimo da eleição, e diz assim, estou em Romanos 9, 9, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei a Sara, virei, e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, à mãe, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, o mais novo. O próprio Jacó aqui, do qual nós estamos lendo a história. Amei Jacó, porém me aborreci, diz Esaú, antes deles praticarem o bem ou o mal. Jacó era o mais novo. Por quê? Deus amou o mais novo. Vemos então o mesmo princípio. Curiosamente, Jacó passa para frente algo do qual ele foi alvo. Ele foi alvo deste princípio que Deus inverteu. E disse, eu quero o mais novo, não quero o mais velho. Porque não quero. Eleição. E agora a mesma coisa, através do próprio Jacó, mas o mesmo Deus dizendo, Jacó, bota a mão direita em cima do mais novo, Efraim. Não foi uma ideia de Jacó esta. Foi Deus agindo pelo mesmo princípio. Saul, o primeiro rei de Israel, ele era da menor família, da menor tribo de Israel. Davi e seus irmãos, quando Samuel foi ungir Davi, chegou lá e procurou, vamos ler lá em 1 Samuel 16, é interessante a passagem, muito rica, para nós aprendermos o jeito, a maneira do nosso Deus agir. Eu digo aprendermos, eu não digo nem compreendermos, porque às vezes nós não compreendemos, às vezes compreendemos, às vezes não, mas isso é detalhe. Importante é nós aprendermos e saber como é que funciona a mente, o coração deste Deus, pelo menos um pouco. 1 Samuel 16, versículo 1 em diante, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel, como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo o novilho e diz, e vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que has de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Decisão de Deus. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido, irmão de Davi. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. O rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar José os seus 7 filhos diante de Samuel, porém disse a Samuel a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Não tem mais não? Tem um problema aqui. Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Mas um detalhe, né? Ah, é, falta um. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Aí, de repente, Davi começa a crescer, a ter importância, ninguém come. Antes do mais novinho, que tu nem se lembraste aí direito, está lá apacentando as ovelhas, antes que ele chegue. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Por que, Senhor, o mais novo? Por que não o mais velho? Por que não o do meio? Logo à frente eu darei mais um exemplo deste princípio ou deste modo de agir de Deus. Indo um pouco mais fundo, haveria uma forma de nós tentarmos explicar esse princípio de Deus? Não vai ter na Bíblia um lugar que a gente vai abrir capítulo tal, livro tal, versículo tal, está aqui. Está explicado exatamente o princípio. Mas tem quase isto. Há várias passagens que nos autorizam, nos permitem descobrir alguns motivos pelos quais Deus age assim. Eu resolvi colocar 3. Me ocorreram 3. Poderia ser 2, poderia ser 4, poderia ser mais. Não sei, como eu disse, não é um texto em que exaure o assunto e explica cada detalhe deste modo de proceder de Deus. Mas entendo eu que essas três divisões, ou esses 3 motivos, essas 3 bases para esse princípio de Deus, explicam bem, e dá para a gente sair com uma boa noção do que se passa para Deus agir desta forma. Primeiro, entendo eu, mostrar a sua soberania. Confundindo os astutos, os sabidos, os poderosos, os maiores ou mais velhos, ou de mais proeminência, e mostrar que Deus é soberano e não se rege por esse tipo de índice ou por esse tipo de critério. Com ele não tem isto. Jó, capítulo 5, versículos 12 e 13. Jó, capítulo 5, versículos 10, 12 e 13. Diz assim: ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. É interessante o motivo pelo qual ele frustra as maquinações dos astutos. Para que, visando-a com o objetivo de propósito que Deus faz isso, para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Deus entra por cima, soberanamente, sobre os projetos dos sabidões deste mundo. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita, ele permite que sejam destruídos os conselhos daqueles que tramam. Mais algumas páginas, capítulo 12, ainda de Jó, versículo 16 em diante. Jó, capítulo 12, versículo 16 em diante. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Seu é o que erra. Está no controle dele. Ele faz o que ele quer. E aqueles que erram, estão errando porque Deus assim permitiu, ou mais do que isso, assim desejou. Seu é o que erra. Talvez o de esperar fosse: seu é o que acerta. Que também é. Uma coisa não anula a outra. Mas é interessante como Deus se coloca sobre dono dos que erram, controlador dos que erram e o que faz errar. Aos conselheiros, leva-os despojados do seu cargo. Despojados é tirados de, subtraídos. E aos juízes faz desvairar. Geralmente, quando se fala em juiz, pensa-se em alguém muito, muito correto, conhecedor da lei, um homem sério que comprometeu a própria vida, sua profissão, para o magistério, para fazer justiça na terra. Se pensa assim geralmente, mas infelizmente não é. Deveria ser assim, mas infelizmente não é. E nós vemos aqui que muitos juízes são desonestos e errados e julgam de maneira errada, injusta, porque Deus assim quer. Aos juízes faz desvairar. Impressionante como ele tem poder sobre os poderosos, porque quer mostrar a sua soberania. Segundo motivo, eu diria, Deus vê o coração. Samuel levou uma lição grande, né? Quando entrou um lá e Samuel disse: deve ser esse que é o mais velho e tal. Não, Samuel. Aí entrou outro, Samuel: deve ser esse, é o segundo ou terceiro mais novo. Não, Samuel. Aí é interessante como naquele momento Deus dá uma lição a Samuel e diz: eu vejo o coração, Samuel, eu não vejo o que está fora, eu não me impressiono com isso, Samuel. Então penso eu que o fato de Deus ver o coração tem muito da explicação, passa pela explicação de que ele não se prende ao mais bonito, ao mais velho, ao mais rico, ao mais poderoso, ao mais isso, ao mais... ele não se prende, porque ele está interessado no coração do outro. Lucas capítulo 16, versículo 15, nós lemos assim, Lucas 16 e 15: mas Jesus lhes disse aos fariseus: vós sois os que vos justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é levado entre homens é abominável diante de Deus. Está aí uma boa explicação para esse princípio de Deus. Para nós é exaltado. Ah, Efraim é o mais velho. Manassés é o mais velho, deve ser ele. Esaú nasceu primeiro do que Jacó, deve ser essa a escolha de Deus. Não é. Davi era o mais novo, então vai ficar para o fim. Tanto vai ficar para o fim que o pai nem chamou. Nem chamou, irmãos, Davi. Eu não tiro nem a culpa de Jessé, porque tinha 7 antes. Eu não acredito que Deus vai passar por cima de todos os 7. E lá para o mais novo, foi exatamente o que aconteceu. Tudo bem, Deus vê o coração. E geralmente o coração do mais fraco, do mais sofrido, do menor, é mais humilde do que o que pouco sofre, muito tem, muito manda. O outro é mais aberto diante de Deus e, portanto, mais aceitável a Deus. Salmo 51, 17. Diz assim, Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus é um cordeiro sem mácula. Não, aqui não está falando de bicho, de animais. Em pleno Velho Testamento, hein? Salmo de Davi. Não. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Princípio aqui de que Deus é sensível ao espírito daquele que sofre. Muito sensível. Estou falando aqui, já falei em eleição, e agora estou falando num Deus que ao mesmo tempo elege e é sensível aos corações dos homens. E a maneira como esses homens se comportam e se mostram diante de Deus tem muito a ver com a sua relação com Deus. Sensibiliza Deus, esse Deus que soberanamente escolhe Jacó em vez de Esaú. E aqui está um mistério que nós não podemos compreender. E se você tentar compreender, vai estragar tudo. Você vai deixar de admirar a beleza da eleição e da soberania de Deus. E você vai deixar de admirar a beleza da responsabilidade do homem diante de Deus. Da importância da atitude do coração do homem diante de Deus. São duas coisas lógicas. É lógico que um Deus todo-poderoso, criador de tudo, seja soberano ao ponto de escolher quem ele quer, rejeitar quem ele não quer. É lógico. E é lógico também que esse Deus seja sensível às ações e pensamentos daqueles que ele criou à sua própria imagem e semelhança, não criou robôs. Então é lógico que esse Deus, para quem ele manda muitas coisas, e dá a lei, e dá princípios, e dá mandamentos, é lógico que ele espere resultados, atitudes e ações e reações das pessoas, é lógico. Então, as duas coisas são absolutamente lógicas. O pequeno problema é que nós não conseguimos juntar as duas lógicas. Olha para um e é lógica, olha para outro e é lógica, juntou, tentou juntar, aí começa todo tipo de distorção doutrinária, algumas leves, outras mais significativas, e aí chega ao ponto de heresias, quando o homem tenta aproximar uma lógica com a outra, ou uma verdade com a outra. São duas verdades inabaláveis. No dia que o crente aprende a parar de lutar para querer compreender isso, e pensa assim, quer saber de uma coisa? Eu vou é admirar o mais que eu possa a eleição de Deus e aprender disso. E pedir a Deus que isso seja um motivo para eu glorificá-lo pela onipotência, pela soberania de Deus. Quer saber de uma coisa? Eu vou é olhar aqui para a responsabilidade humana e eu vou tentar me comportar diante desse Deus o melhor que eu puder. E quer saber de outra coisa? Eu vou avisar os meus companheiros, meus amigos, até meus inimigos, se comporte diante de Deus, seja humilde diante de Deus, aceite as coisas de Deus, não se rebele contra esse Deus. Então o crente, quando ele entra, quando ele resolve tentar, resolve desistir de compreender, mas ele aprofunda num ensino bíblico e no outro, vai ter uma vida riquíssima. Riquíssima espiritual. porque ele deixou de lado uma coisa que para ele seria impossível entender essa profundidade, porque só Deus entende. Então daqui para frente, quando eu estiver falando, não para frente, só mais para trás, que já falei bastante, sobre maneira do homem ser diante de Deus, não estranhe quando eu disse que Deus elege e elege mesmo. As coisas, essas coisas não são incompatíveis. Isaías capítulo 57, versículo 15, nós lemos assim. Estou em Isaías 57, versículo 15. Essa passagem é muito bonita e fundamental para entendermos o coração de Deus nestas coisas. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Olha aí a introdução desta frase. As maravilhas que já está falando de Deus aqui. Assim diz ele. O que que ele diz? Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Fundamental para se conhecer melhor este Deus. E um contraste que passa além da nossa imaginação e entendimento, habita no alto e santo lugar o que é sublime, o santo, todo-poderoso, dá ideia até de inacessível, e num certo sentido é, pelo menos na nossa carne humana não temos acesso, mas ao mesmo tempo, misteriosamente, espetacularmente, ele habita com abatido. Vê como ele se chama de alto, de elevado, sublime, e que habita no alto e sublime trono, mas habita também lá embaixo, com o que está no chão, abatido, triste, deprimido, desanimado, sofrido, perseguido, magoado, habita também, de uma maneira e de outra. É bonito demais. E aí já vemos que esse princípio começa a parecer bem natural para nós, já que Deus funciona assim. Há um exemplo bonito em 2 Reis, capítulo 22, versículo 18 a 19, que aconteceu com o rei Josias, que era inclusive um bom rei, um rei fiel. E chegaram até ele e disseram que tinham descoberto a lei, na reforma que estavam fazendo lá no templo, e leram um pedaço dessa lei que havia sido descoberto e leram para ele. Quando ele viu o que Deus queria, a maneira como ele queria que o povo se comportasse e comparou com a realidade, o rei se abateu demais. Como diz aqui, ele rasgou as vestes e ficou bastante abalado. Rasgar as vestes significa um sinal de profunda tristeza, é mais do que tristeza, é o reconhecimento de que uma coisa está muito errado, e diante de Deus um ato de contrição, de arrependimento, é algo muito forte na época. Aí Deus mandou dizer que ia punir duramente, de fato, o povo, por ter se afastado tanto da lei, mas manda um recado particular para o rei Josias. E é isso que eu quero ler no versículo 18. Porém, ao rei de Judá, depois das ameaças, que não só ameaças, mas do aviso de condenação que viria mesmo, aqui não era mais ameaça não, era comunicado de condenação que viria sobre Israel. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu, primeiro verbo, e te humilhaste perante o Senhor, segundo, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, terceira atitude ou reação do rei, e choraste perante mim, quarta reação perante do rei perante Deus, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te reunirei, eu não vou ler o contexto, o mérito do que Deus prometeu a Josias, eu quero só chamar a atenção para o tamanho da sensibilidade de Deus, o Deus soberano, sensível, porque Josias rasgou as vestes. E ele viu que aquele rasgar de vestes estava coerente com o coração do rei. Ah, se não estivesse. Entrava na hipocrisia que Deus odeia, Jesus tanto rebateu nos fariseus. Aparência de alguma coisa que não corresponde ao íntimo, que eu comentei bastante hoje pela manhã aqui. Mas Deus viu que o rasgar de vestes de Josias correspondia perfeitamente a um coração contrito. Ele se abateu, como diz aqui. E ele se humilhou perante Deus. Chorou diante de Deus. Isso tocou profundamente o coração de Deus. E era um homem poderoso, era um homem rico, e era um homem fiel a Deus, ele próprio. Mas aqui foi importantíssimo para Deus essa atitude de Josias. Até uma abolição para os crentes. Não é porque você é crente que um dia já se humilhou diante de Deus, se humilhou mesmo, se você é crente, com certeza, já passou por esse período, essa regeneração em que você se arrependeu de seus pecados e confessou Cristo como Salvador, sim, sem dúvida. Mas não é por isso, pense você, não é por isso que agora você está livre de fazer esse tipo de exame íntimo de consciência, de se jogar diante de Deus, chorar diante de Deus, se abater diante de Deus. Não. Ele espera isso de cada um de nós, cada vez que cada um de nós infringe os padrões de Deus e desobedece e ofende e magoa esse Deus. O arrogante não quer saber de Deus. Isaías capítulo 2, versículo 11, diz assim, Isaías 2 e 11, os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Tiago capítulo 4, versículo 6, Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes ele dá a maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. A segunda parte, mais dá graça aos humildes, já comentei. O foco é na primeira parte. Deus resiste aos soberbos. Então Deus vê o coração. Ele sabe o que tem lá dentro, independente do aspecto de ser mais velho, mais moço, mais rico, mais pobre, ou isso ou aquilo. Nós temos a tendência de ficar empolgados quando conhecemos alguém importante, alguém famoso. Geralmente, artistas e atletas muito famosos se tornam ídolos. Geralmente não, sempre, para o mundo. O crente termina admirando um ou outro, porque pode gostar de um esporte ou de uma arte qualquer, vou considerar isso natural, mas tenha muito cuidado. Muito cuidado. Porque, via de regra, são pessoas que desagradam a Deus profundamente no viver, no dia a dia. E quanto mais famosos, mais endurecidos ficam, mais arrogantes ficam, mais ricos ficam, mais superiores se sentem. E o princípio que você viu, Deus não gosta disto. Então, muito cuidado com as pessoas que você vai admirar.
que você vai investir tempo lendo a biografia, lendo um resumo, lendo uma notícia sobre, e olha uma coisa e olha outra, e sabe tudo. Sabe o dia do batizado do camarada que fez o gol ontem à noite? Vá com cuidado com essas coisas, porque são arrogantes e são detestáveis diante de Deus, em sua maioria, claro. Josias era rico, poderoso e rei, e foi humilde diante de Deus e se quebrantou e foi aceito. É óbvio que pode haver entre famosos alguém assim, mas vai ser, você há de convir comigo, que vai ser a pequena minoria, mas muito pequena minoria. E não se iluda se muitos já falam em Jesus, Jesus, evangélico e tudo isso. Não tem nada a ver com a conversão, dizer que é evangélico. Muitos evangélicos podem até ser crentes e muitos crentes não são evangélicos. E ser regenerado pelo Espírito Santo e ser salvo em Cristo é outra coisa. Então não se iluda, não, de que grande parte das pessoas estão se convertendo a Cristo porque se dizem evangélicos. Não. Nós temos a tendência de ficar muito empolgados quando conhecemos alguém importante. Isso não é bom. Alguém humilde pode ter muito mais valor humano do que um grande. E provavelmente, pelo que a Bíblia ensina, vai ter mais acesso a Deus. Ou vai encontrar um Deus mais acessível, se é humilde no coração. Terceira e última, Deus gosta de proteger o mais fraco ou o menor, geralmente explorado pelo maior. Segundo Samuel 22, versículo 27 e 28. Segundo Samuel 22, 27 e 28. No cântico de Davi, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas, olha o contraste, mas com o lance de vista abate os altivos. Êxodo capítulo 10, versículo 3. Êxodo capítulo 10, versículo 3. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim, o poderoso Faraó aqui no Egito? Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva, seu Faraó. Eu vou arrancar esse povo das tuas mãos, nem que seja na marra. Você está perseguindo, explorando, maltratando o meu povo, e eu não vou permitir. Estou te dando oportunidade, e outra chance, e outra ainda, e tu não estás cooperando. Eu vou arrancar esse povo das tuas mãos, Faraó, porque esse povo está oprimido. Eu vou livrá-lo. Tiago capítulo 2, versículo de 1 a 6, tem uma passagem interessante, que diz assim: meus irmãos, Tiago 2, de 1 a 6, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, maltrapilho, e tratardes com deferência ou respeito o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais. É interessante como Tiago faz uma denúncia aqui e mostra claramente a preferência de Deus sobre os perseguidos, sobre os explorados, em vez dos exploradores, aquele tem ojeriza. Se você tem algum dinheiro, cuidado com os pensamentos e atitudes com relação ao que tem menos do que você. Independente da sua posição na escala, praticamente sempre vai ter alguém abaixo. Pois veja como você pensa e age com relação ao que tem menos. Se você tem muita saúde, cuidado com os pensamentos e atitudes com o que tem pouca saúde. Outro dia eu passei por uma experiência interessante, conversando com uma amiga que eu não via há um bom tempo. E a saúde, como é que vai? Está bem demais. Ótimo, que coisa boa e tal. E, então, os problemas, as doenças eu dou para outros. Não gostei. Aí eu disse, Deus dá para outros. Não é? É. E fiquei assim. Pouco depois ele disse, eu acho que eu não estou sendo arrogante não. E tal. Sentiu. E estava. E quem não tem a saúde lá, essas coisas todas, sentiu a guilhoada no ato, no jeito de falar, nunca adoece. Se você é muito inteligente, cuidado com os pensamentos e atitudes que você tem com o simples, ou mais simples do que você. Sempre vai ter alguém abaixo na escala. Se você tem autoridade, seja qual for, cuidado com os pensamentos e atitudes com os que estão abaixo da sua autoridade, independente da escala que você pertence. Deus está atento em você. Se ele lhe deu muito dinheiro, lhe deu muita saúde, lhe deu muita inteligência, lhe deu muita autoridade, cuidado. Deus se declara abertamente nas Escrituras um protetor, ou mesmo um vingador dos desfavorecidos. Seja humilde. Independente da situação que você esteja, do privilégio que você tenha nesta vida, tenha o coração humilde. Já é uma grande desvantagem você ser muito dotado destas coisas terrenas. É uma desvantagem, porque é mais fácil tropeçar, é mais fácil inchar o coração. É interessante como a gente tem a mania de pensar que feliz o que ganhou dinheiro demais. Pode ser o contrário. Feliz é o que tem saúde demais. Pode ser o contrário. Feliz o gênio que só tira 10 na escola. Pode ser o contrário. E muitos gênios sofrem demais. Leiam sobre eles. Feliz é o que tem autoridade e manda e desmanda à vontade. Num país inteiro. Infelizes muitas vezes. Desvantagem até. Olha que Deus muitas vezes tem as coisas invertidas quando se examina os padrões dele, dos céus e os padrões do mundo. Seja humilde, porque sou manso e humilde de coração. Por mais dinheiro que você tenha, você não é tão rico quanto Jesus Cristo, dono de tudo. Por mais saúde que você tenha, você não tem mais do que ele, que é eterno em si próprio. Por mais inteligência que você tenha, não tem tanto quanto ele que criou o mundo. Por mais autoridade que você tenha, não tem tanto quanto ele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Então eu exorto de maneira inversa. Não se sinta abatido por não ter recursos, muitos recursos. E nem triste, você vive doente. Nem se sinta inferior, porque é muito simples de inteligência e não entende bem as coisas e tem grande dificuldade na escola. Não se sinta desprezado porque você é tão modesto que quase todo mundo é autoridade sobre você. Seja humilde de coração. Essas coisas em si, vamos dizer, facilita para que você seja humilde e, uma vez humilde, seja mais aceitável por Deus. Mas essas coisas em si não garantem que você vai ser mais, vai encontrar mais um Deus mais favorável a você. Não. Essas coisas em si geralmente têm como consequência um coração quebrantado, sofrido. Aí a pessoa então entra na categoria de se tornar mais aceitável diante de Deus. E quando digo mais aceitável, ou um Deus mais favorecido, é no sentido em que ele coloca, ele é mais aberto, mais receptivo. Mas todos vão ter que passar pelo reconhecimento de são pecadores, pobres ou ricos, inteligentes ou simples, mas todos são pecadores e precisam da salvação em Jesus Cristo. Então, nada disto aqui anula ou é um bypass, é um atalho para a salvação diante de Deus. Não há atalho para a salvação diante de Deus, porque todos passam pelo Senhor Jesus Cristo ou não serão salvos. Mas não é por isso que nós vamos desconsiderar tudo o que Deus está dizendo aqui, que eu estou há quase uma hora falando, de mostrar que Deus, sim, é muito mais sensível ao espírito quebrantado, ao pobre, ao humilde. Sim, ele é mais sensível. Como ele usa essa sensibilidade, exatamente, é com ele e com a sabedoria dele. Mas porque não entendemos exatamente onde entra uma coisa e a outra, como eu coloquei, onde entra o procedimento e a atitude de alguém, e a soberania de Deus, a eleição de Deus, e o que vai levar aquele homem a se colocar diante de Deus, aceitando Cristo, como é que essas coisas casam, eu não sei precisamente, nem ninguém sabe, e nem quero saber, porque pertencem a Deus, e eu não quero roubar nada da glória de Deus. Mas é assim. É assim. Veja, se você vê alguém arrogante, diga: cuidado, meu amigo, com esta arrogância. Você não pode imaginar o que essa arrogância lhe afasta de Deus. Ah, mas tanto faz dizer isso para um humilde. Se não tem Cristo, nenhum dos dois estão afastados de Deus. Uma lógica perversa. Ou altamente prejudicial. Porque não vai conseguir colocar para estas pessoas o que Deus ensina. E dizendo: meu amigo, eu sei que você precisa de Cristo como Salvador, mas essa arrogância tua, de alguma maneira que eu não entendo bem, atrapalha muito. Meu amigo, eu sei que você é humilde, pobre, sofrido, mas cuidado em achar que isso por si só lhe dá alguma carta, alguma autorização para entrar no céu. Não! Eu sei que isso faz você encontrar, essa sua situação, um Deus mais favorável, certo? Um Deus mais abrandado, certo? Ele diz isso, ele ensina isto. Mas, cuidado, sem Cristo não tem pobreza que resolva. E nem falta de inteligência, e nem doença que resolva. Eu quero encerrar dando mais um exemplo do princípio de Deus preferir o mais novo, ou menor, ou mais fraco. O grande Messias nasceu em Belém, uma cidade enorme em Israel. Coitada de Belém. Se tivesse algumas dezenas de cidades no mapa, ela não apareceria porque ela era pequena. Mas não é assim, não. Se tivesse centenas de cidades, ainda não apareceria. Mas isso aqui é ser pequeno. Mas não é, não. A Bíblia diz que entre as milhares de cidades, milhares, se fossem colocar no mapa, milhares de cidades de Judá, cadê Belém? Bota um zoom aí, chama um zoom grande, não encontro Belém, porque ela é completamente desprezível, pequenina, apagada, esquecida, não vai nem para o mapa se tiver tiverem milhares de cidades de Judá. É aqui que eu quero o meu filho amado em quem me comprazo. É aqui que eu quero que ele nasça. Esse princípio vivo e quase que gritando aos nossos ouvidos para nós adorarmos a Deus por isto. E eu termino ao falar em Messias, Salvador do mundo, Messias dos judeus, Salvador do mundo, de todos nós que cremos. Eu quero encerrar lembrando que é o mesmo princípio divino de preferência pelo menor e pelo mais fraco, é aplicado na salvação de almas. Misteriosamente, mas é. 1 Coríntios 1, 18 em diante. Certamente, me ouça, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Já li isso aqui no Velho Testamento ainda, essa pregação. Onde está o sábio? Como se dissesse, apareça aí. Onde o escriba, homens muito cultos, onde o inquiridor deste século, os filósofos, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos pedem sabedoria, mas nós que pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação ou chamada, visto que, aqui vem estatística de salvação, como já me atenção há pouco tempo aqui. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, inteligentes. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Preguei sobre esse versículo aqui na última quarta-feira, na meditação. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são. Olha a quantidade de adjetivos e de qualificações que tem aqui. Para mostrar como Deus escolheu os desvalidos, os pequenos, para reduzir a nada as que são. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Você que não tem Cristo, meu amigo, se beneficie deste Deus que age desta forma. Se você é muito beneficiado pela vida aqui, da maneira que eu já coloquei, muito cuidado pelas tentações que virão sobre você. Você está numa posição, em certo sentido, desprivilegiada, como já coloquei, por estar acima dos outros. A provação é muito maior. E a dificuldade de ser aceito por Deus é muito maior. Mas se você está aqui sendo alguém humilde, sem muita coisa, e uma pessoa, vamos dizer, comum, ou talvez até mais do que comum, muito sofrida e tudo, ótimo. Você está numa condição excelente para se aproximar de Deus através de Cristo. Não conquistou essa posição pelo fato de você ser um desprivilegiado de alguma forma, como já expliquei. Mas aproveite que você é privilegiado nesse sentido de saber que Deus é mais favorável, mais aceitável a alguém assim. Pois corra a Deus e peça a Ele, Senhor, revela Cristo para mim. Me mostra o que eu faço. Qual a atitude que tu queres do meu coração? Eu quero me humilhar diante de ti. Não apenas uma humildade por falta de dinheiro, ou de saúde, ou inteligência. Não, isso eu já sou. Ou já tenho. Mas eu quero uma humilhação espiritual em que eu reconheça que eu não sou nada diante de ti. Me ajuda. E você, entregando-se a Cristo, repentinamente se tornará extremamente poderoso, rico, saudável em termos de vida eterna, tudo o que você pode melhor imaginar e mais alguma coisa. Com Cristo, nós estamos muito, muito protegidos e totalmente aceitável a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha utilizado o que eu falei aqui para os efeitos benignos na vida das pessoas que a ouviram. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço e te peço. Amém.